quando Jesus realmente se revela a nós, não existe um toque tão poderoso quanto o toque de Jesus. Não existem palavras tão profundas quanto as palavras que nós podemos ouvir do nosso Mestre. Sabe, e eu estava meditando sobre Jesus e o relacionamento que Jesus teve com Pedro durante seu ministério aqui em terra. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, no versículo 1. Está escrito assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e ele estava junto ao lago e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão. O barco pertencia a quem? Isso, com essa força mesmo, igreja, aleluia. O barco pertencia a quem?
Simão.
Simão. E pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e debaixo do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. Olha o recado do Senhor para esse ano, hein? Vá para onde as águas são mais fundas. E a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixes e a rede se rompia. Interessante porque a Bíblia destaca que o barco era de Pedro. E você fala: pastor, o que tem de tão interessante nisso? Olha, quando você lê apenas passando os olhos, você muitas vezes não compreende, mas eu estava meditando nessas passagens de Pedro e Jesus, e eu comecei a ver que em muitos momentos cruciais do ministério de Pedro, sempre haviam ali três figuras: Pedro, Jesus e o barco. Pedro, Jesus e um barco. E eu comecei a falar: Senhor, por que isso? No momento que Jesus chama Pedro para o ministério, onde Pedro estava? Gente, deu todinho na porta hoje. Vocês estão comigo, amém?
Amém.
Aleluia. Eu falei para o pastor Diego ali, agora no intervalo dos cultos, eu falei: pastor, lá os adolescentes estão avivados. E a gente vai avivar o culto aqui também agora, amém? Olha só, você, a única coisa que você não pode fazer é ficar com a sua boca fechada aqui nesse culto. O crente, ele é cheio de Deus quando ele glorifica o Senhor. Amém? Eu fui pregar na Flórida, eu preguei essa palavra, essa mensagem na Flórida, e o Abidiel estava conosco lá. E durante a palavra eu virei e falei assim: olha, o Abidiel é pentecostal, né? E aí quando acabou o culto, o pastor Ricardo virou para mim e falou assim: irmão, não é o Abidiel que é pentecostal não, você que é pentecostal. Você fica falando para as pessoas darem glória a Deus, darem aleluia, mas irmãos, não tem como não dar glória a Deus, é ou não é? Então fica à vontade para exaltar o Senhor Jesus aqui, amém? Com ordem e decência em nome de Jesus, aleluia. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa, sempre entre Pedro e Jesus havia um barco. Em vários momentos, em várias partes, eu falei assim: Senhor, por quê? E o Senhor Jesus começou a me falar: porque Pedro amava aquele barco. Pedro se importava com aquele barco. Pedro tinha aquele barco em uma grande estima, a ponto de, em vários momentos, quando as coisas ficavam difíceis, Pedro voltava para o barco. Pedro retornava para o barco, e eu vi que havia uma pregação, havia uma mensagem para mim em cima disso. Sabe, eu quero te dizer uma coisa: se Jesus aparecer no teu caminho, abandona o barco, meu irmão. Se Jesus aparecer no seu caminho, se ele aparecer para você, queime o seu barco. E o tema da pregação de hoje é: queime seus barcos. Eu quero queimar os meus barcos em 2024. Eu quero queimar a minha confiança em mim mesmo. Eu quero queimar a minha confiança nas finanças, nas coisas naturais. Eu quero queimar a minha confiança naquilo que é terreno. E eu quero crer naquilo que é eterno. Eu quero acreditar de que aquilo que o Senhor tem para mim adiante é melhor do que aquilo que já foi. Eu quero crer que o meu conhecimento não pode ser comparado ao conhecimento de Deus para nós. Eu quero crer que se o Senhor tem um novo caminho para mim. Lembra semana passada, o pastor Diego pregou a respeito do caminho para a bênção. Irmão, Deus tem um caminho para a bênção para essa igreja muito claro. A pregação dos últimos dois domingos foram maravilhosas. E olha para mim, deixa eu te dizer uma coisa. Se Deus tem um novo caminho para você, não olha mais para trás. Será que eu estou pregando para alguém aqui nessa manhã? Se alguém tem um novo caminho para você, abandona de uma vez por todas o barco. Abandona tudo aquilo que é natural. Sabe, pode parecer que Pedro tinha conhecido Jesus ali naquele momento, mas não. Pedro já havia conhecido Jesus antes, pelo seu irmão André. Quando André conheceu Jesus, viu Jesus sendo ali batizado, André ficou tão maravilhado com aquilo que ele viu, que ele correu até Pedro e falou assim: Pedro, deixa eu te dar uma boa notícia, vem e vê o Messias. Foi mais ou menos assim que Pedro ficou. Do que ele está falando? E André fala: olha só, eu conheci o Messias, eu preciso te apresentar o Messias. E André vai lá e apresenta Jesus para Pedro. Mas Pedro não entendeu ainda de quem ele estava falando e com quem ele estava conversando. Mas mal sabia Pedro que Jesus já tinha um novo plano para a vida dele. Sabe por quê? O barco que você cuida hoje diz respeito apenas à sua vida, mas o propósito que Deus quer te inserir fala de multidões prostradas aos pés de Jesus. Sabe, o barco de Pedro era o sustento da casa dele, o barco de Pedro era o sustento da empresa que Pedro possuía, mas mal sabia Pedro, que Jesus, o Todo-Poderoso, tinha encontrado com ele. E mal sabia Pedro que Jesus iria até o barco para dizer: Pedrão, agora você precisa escolher, o barco ou o sobrenatural? O barco ou aquilo que eu tenho para te oferecer? O barco ou aquilo que o céu tem para você? Sabe o que o barco representa? A vida terrena. O barco representa o nosso esforço próprio. Você viu na passagem que Pedro passou a noite inteira tentando pescar e nada conseguiu. Sabe, tem pessoas que estão há anos no seu esforço próprio, sempre dando na trave. O que você acha de queimar o barco? Fala: Jesus, conduz agora a navegação do meu interior. Conduz agora. O Senhor é a minha bússola a partir de hoje. O Senhor é o meu... É aquele que vai me fazer navegar. É aquele que vai me fazer flutuar, andar sobre as águas. Sabe do que o barco fala? O barco fala do passado. O barco fala das coisas que já se foram. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Eis que faço novas todas as coisas. O passado ficou para trás. Deus tem uma nova vida para você hoje. Ele tem algo novo para a sua casa. Bênção tríplice, não é apenas de sermos abençoados com coisas terrenas, não, é de nós evoluirmos em todos os níveis da nossa vida, no nível espiritual, nível financeiro, nível intelectual, nível ministerial. Sabe, Deus quer que você esse ano prospere em todas as áreas, mas para isso você precisa fazer uma coisa. Fala para quem está do seu lado: queimar o barco. Fala assim de novo para outra pessoa, fala assim: queima o seu barco. Fala assim: para de confiar naquilo que é natural. Fala para quem está do seu lado, fala: você é espiritual. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Diz: não olhamos para as coisas que se... Gente, eles não conseguiram de novo. Vamos lá. Não olhamos para as coisas que se... mas para as coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Sabe, Jesus está ali fazendo um convite claro para Pedro. Pedro, é o seguinte, até hoje foi natural, a partir de hoje é sobrenatural. Pedro, até hoje foi o seu propósito, a sua vida, as suas coisas. Agora, eu tenho um propósito melhor para você. Meu irmão, olha para mim, você que está aqui nesse culto, você que está acompanhando essa pregação na internet. Nada irá te dar maior satisfação do que cumprir os planos de Deus para a sua vida. Nada. Nada vai te satisfazer mais do que cumprir os propósitos de Deus para você. Pastor, qual é a prova disso? Irmãos, a prova disso é quando Pedro saiu ali daquela pescaria com todos aqueles peixes. Volta comigo em Lucas capítulo 1, versículo 11. Imagina, você faz a maior pescaria da sua vida. E aí depois de você pescar, muitos iriam chegar para Jesus e falar assim: Jesus, olha, essa pescaria foi tão boa, eu acho que a gente tinha que fazer um negócio. 50% seu, 50% meu, eu entro com o barco, o senhor entra com a oração. Sabe, a gente fala assim: mas pastor, será que isso acontece, irmãos? Muitas vezes nós pensamos que nós somos 50% crentes, só quando nós estamos aqui na igreja. Muitas vezes nós pensamos que nós somos 50% crente só quando estamos aqui na sala de oração. E você pensa que quando você está lá no seu trabalho, na sua faculdade, ou na sua casa, onde quer que você esteja, você está pensando assim: não, aqui eu tenho que fazer acontecer, deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, você é 100% de Deus, você precisa ser 100% de Deus, você precisa confiar cada momento da sua vida ao Senhor. Sabe o que você precisa fazer? Lucas capítulo 1, versículo 11. Olha o que está escrito aqui. Pedro chega com todos aqueles peixes e diz assim: e levando os seus barcos para a terra, eles abandonaram tudo e o seguiram. Sabe, para de ficar ponderando entre o barco e Jesus, entre estar seguro no barco e andar sobre as águas. Passa logo para o time de Jesus, meu irmão. Queima logo o barco, escolhe logo por Jesus, escolhe logo por Jesus. Ah, pastor, Jesus apareceu no meu barco. Eu estava essa semana querendo vir para a igreja, de repente alguém me mandou uma mensagem: domingo tem culto. Um dia Jesus apareceu no seu barco, assim como aqui nos textos que nós estamos lendo, Jesus apareceu no barco de Pedro. E sabe, eu já vi alguns temas de pregações que falam a respeito dessa passagem, onde eles dizem assim: Pedro, o pescador que emprestou o seu barco para Jesus. E eles dão a ênfase colocando como se fosse algo: uau, ele emprestou o barco para Jesus. Irmão, olha para mim, deixa eu te dizer uma coisa: Jesus não queria o barco. Jesus nem precisa de barco. Jesus nem precisa de barco. Jesus podia vir andando sobre as águas. Deixa eu te dizer uma coisa: o barco foi a isca, porque o que Jesus queria mesmo era Pedro. Jesus não quer o seu barco, ele quer você. Você pode dizer isso para quem está perto de você? Fala assim: Jesus não quer o seu barco. Fala assim: ele nem precisa do seu barco. Fala assim: Jesus quer você. Ele quer o seu coração. Ele nos quer. Irmão, entende uma coisa: Jesus não quer o barco da nossa fama. Ele não quer o barco das nossas finanças. Ele não quer o barco da nossa empresa. Não, tudo isso um dia pode vir a pique. Um dia tudo isso pode naufragar, porque aquilo que está bom hoje pode ser ruim amanhã. Mas deixa eu te garantir uma coisa: quando Jesus entra na sua vida, você não precisa mais das coisas terrenas, porque agora a provisão vem do alto. A primeira coisa que o barco representa provisão. E eu te pergunto: a sua provisão vem do céu ou vem do seu esforço? A sua provisão vem da sua fé em Jesus, ou vem daquilo que você aprendeu ou entendeu. Sabe, irmão, no ano da bênção, você precisa compreender que se você andar alinhado com Cristo, se você amar Jesus, se você queimar o barco, andar ao lado de Jesus, naturalmente você será abençoado. Sabe, o esforço próprio, ele está ligado à maldição de Adão, como o pastor Ricardo já pregou aqui algumas vezes. Adão foi amaldiçoado com o esforço próprio. O pastor Diego falou sobre isso na pregação dele, no domingo passado. Sabe, Deus quer que você se livre do esforço próprio. Irmão, o nosso socorro, o nosso esforço vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Mas sabe, quando você recebe algumas coisas que normalmente elas seriam bênçãos para você, mas por causa da forma que você administra, ela acaba se tornando maldição. Ou existem outras coisas que você recebe que na verdade já não são de Deus. E você precisa tomar cuidado nesse ano para não chamar maldição de bênção. Como assim? O trabalho é uma bênção ou uma maldição? É uma bênção. Pregação do pastor Diego. Irmãos, todo homem de Deus ama o trabalho. Todo homem de Deus ama trabalhar. Nós nascemos para isso. Mas quando o trabalho começa a te roubar da vida do corpo, quando o trabalho começa a te roubar da vida do seu irmão, começa a te roubar da vida de Cristo aqui na terra, ele está sendo bênção ou está sendo maldição? Maldição. Por quê? Bênção ou maldição depende de como você administra. Agora, existem coisas que já entram na sua vida e que querem te enganar. Porque, segredo, nem tudo aquilo que reluz é ouro, meu irmão. Cuidado em 2024 para não chamar o mal de bem e o bem de mal. Sabe por quê? Pastor, então como é que eu vou saber realmente quando a bênção é do Senhor? Bíblia, a bênção do Senhor é que enriquece e com ela não vem dor. Essa é a bênção do Senhor. É a bênção do Senhor que está descrita em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1. Abra sua Bíblia comigo. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1. Está escrito: e acontecerá que, se ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para guardar e cumprir todos os seus mandamentos que te ordeno neste dia, que o Senhor teu Deus, quem está sentindo a presença de Deus aqui? Que o Senhor teu Deus te exaltará acima de todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão a ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo, bendito será o fruto do teu corpo e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e o crescimento das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito será o teu cesto, bendito será o teu armazém. Irmão, é ano de tríplice bênção em todas as áreas das nossas vidas. Mas elas acontecerão se ouvirmos, se obedecemos. Elas acontecerão se entendermos que a provisão vem do alto. Segundo ponto, o barco representa locomoção. Fala, pastor, então eu estou bem, porque eu só ando de carro, de avião. Eu não trafego com barco, com navio. Deixa eu te explicar uma coisa, quando eu estou falando de locomoção, eu estou falando de onde a sua vida está hoje e para onde você quer ir amanhã. Eu estou falando de onde estão hoje os seus frutos no Espírito e onde estarão no final do ano. Sabe, todo final de ano a gente fala assim: quantas vidas você ganhou para Jesus? Talvez você está aqui no lugar hoje, mas no final do ano Deus quer que você tenha muitos e muitos frutos. Ele quer te locomover para um novo lugar de frutificação. Quem está entendendo? Sabe, a locomoção que eu estou falando pode ser no seu casamento, pode ser nos, enfim, em diversas áreas da sua vida. Agora, o que você precisa entender é o que Pedro entendeu em Mateus capítulo 14, versículo 22. E agora é algo muito bom, aleluia. Afivela os seus cintos agora aí. E olha o que está escrito aqui. Estou falando que barco representa a locomoção. Sair de um lugar e ir para outro lugar. O meu casamento estava assim e tem que ser de determinada forma. Os meus negócios, aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu faço precisa ser adequado à voz de Deus. Olha o que está escrito aqui, Mateus capítulo 14, versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Olha só, detalhe, compeliu. Sabe por que que Jesus compeliu? Em outras versões a Bíblia diz, e Jesus insistiu para que eles fossem na frente. Compelir aqui no dicionário grego quer dizer forçar, empurrar, obrigar. Quem está comigo aqui? O que que aconteceu? Estava ali Pedro, os discípulos, Jesus. Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, vai na frente que depois eu vou. E a Bíblia não diz isso, mas eu estou pensando na cena. Eu fico imaginando ali Pedro, aquele homem sanguíneo, virando para Jesus e falando assim: Jesus, mas você vai como? Se o barco está comigo. Sabe, esse diálogo não está aqui, mas eu estou pensando, por que que Jesus teve que forçar a barra para eles irem? Porque muitas vezes, ai, pega essa, está pronto? Muitas vezes, nós pedimos para Jesus entrar na nossa vida e fazer do nosso jeito. Jesus, vem comigo para o barco. Jesus está falando, não é assim que eu quero fazer. Nós falamos, Jesus, eu tenho aqui o transporte. Jesus está falando, meu filho, eu posso andar sobre as águas. Sabe aquelas pessoas, Jesus, entra na minha vida, entra na minha casa, só que presta atenção em qual cômodo você vai entrar. Sabe, Jesus, entra na minha casa, mas quando você for entrar, avisa antes para eu fazer uma faxina. Já pegou, já foi pego de surpresa por alguém que tocou na sua casa quando você não estava esperando? De repente alguém toca o interfone: fulano, cheguei para te visitar. Irmãos, é um corre e corre danado. Sabe, você vai lá e coloca o brinquedo da criança no lugar e arruma tudo. E aí quando você entra, quando o visitante entra, a casa está um brinco. Mal sabe ele que atrás do sofá, nos outros lugares está tudo muito bagunçado. Sabe, a sala, a cozinha, o banheiro está tudo organizado. Mas mal sabe ele que o quartinho da bagunça está uma tempestade. O quartinho da bagunça tem ventos fortes. Jesus não queria ir com eles ali. Jesus queria deixar que eles vivessem uma nova experiência. Sabe, se Jesus te disser, vai na frente que eu já vou, você já fica preparado para andar sobre as águas, meu irmão. Porque no meio da noite, está ali nesse texto, os discípulos, e Jesus aparece no meio da noite andando sobre as águas. De repente alguém grita, quem vem ao longe? É um fantasma? Não, era ali Jesus andando pelas águas. E Jesus vira para Pedro. Primeiro Pedro pergunta, né? Fala, Jesus, se és tu, manda-me ir ter contigo. Eu quero ter a certeza que é o Senhor. E Pedro, Jesus diz, vem Pedro. Sabe, olha para mim aqui à frente. Meu irmão, em algum momento da sua vida, você vai ter que tomar a decisão entre ficar no barco com os outros que estão, entre aspas, em segurança, ficar no barco com os seus amigos que têm uma vida natural, ou você vai ter que decidir em sair do barco e andar sobre as águas com Jesus. Eu vou te explicar melhor. Você vai ter que decidir entre ter uma vida natural ou sair do barco e viver experiências com Deus sobrenaturais. Porque Jesus, no ano de 2024, não quer que você, que Jesus entre no seu barco. Não, Ele quer te fazer andar sobre as águas. Eu quero andar sobre as águas esse ano, irmãos. Eu quero, a minha família, a gente precisa. Eu quero queimar os meus barcos. Barco também representa o conhecimento natural. E sabe como é que você recebe o conhecimento natural? Normalmente, nós recebemos o conhecimento natural quando nós fazemos perguntas, né? E numa outra passagem, quando Jesus está ali, Jesus, Pedro e o barco. Amém? E Jesus está dormindo com a cabeça num travesseiro. Detalhe importante, o travesseiro, alguns dizem que era um objeto peculiar de quem era o comandante. Então ali já tinha uma mensagem sendo enviada. Olha, se eu estou dormindo aqui no travesseiro, se eu estou dormindo aqui no lugar do comandante, confia. Mas não, os discípulos ficaram alvoroçados, eles ficaram preocupados. Nós vamos naufragar. E aí eles vão lá acordar Jesus: Jesus, não te importas que nós pereçamos? Não te importas que nós vamos naufragar? Jesus vira para eles e fala assim: olha, homens de pequena fé. Jesus estava querendo dizer: se eu estou aqui no barco, esse barco não vai afundar. E aí Jesus se levanta, vai até a proa daquele barco e ele diz: vento, acalma-te e cala-te. Lembra que a gente cantou aqui? Não temo as ondas da tempestade, tua voz acalma o mar. A voz de Jesus acalma o mar. Só que quando isso termina, os discípulos perguntam: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? E a verdade é que os discípulos viviam fazendo muitas perguntas para Jesus, sobre Jesus e sobre as coisas. Jesus, acabou o mantimento, como vamos alimentar essa multidão? Jesus, a tempestade está grande, quem é esse que o vento e o mar lhe obedece? Eram muitas perguntas. Sabe por quê? Quando o relacionamento é fraco, as perguntas são necessárias. Quando o relacionamento é fraco, as perguntas são muitas. Mas quando nós cremos de verdade no Senhor, você simplesmente confia nele, você simplesmente acredita nele. Sabe, você já viu aquele relacionamento que é meio complicado? A pessoa está, com quem você está falando? Onde você está? Me mostra o WhatsApp, porque tem senha. Meu Deus, Jeová, hein? Sangue de Jesus. Sabe, irmão, as pessoas muitas vezes elas chegam para Jesus, elas chegam cheias de desconfiança. Sabe, será que é a coisa certa a fazer? Será que eu tenho que me entregar mesmo? Será que eu preciso fazer parte desse processo? Quanto tempo vai durar o processo? São muitas perguntas. Irmão, abre o seu coração para o processo. Abre o seu coração para Jesus. Abre o seu coração para o propósito eterno de Deus. E você, com certeza, vai viver o sobrenatural nesse ano. Eu creio em nome de Jesus. Você crê? Sabe por quê? A grande questão não são as perguntas que você já fez para Jesus, mas as respostas que você já deu a Ele. Um dia eu disse sim, Jesus. Um dia eu vim aqui à frente, eu falei: Jesus, eu te aceito, eu te recebo. E esse ano é ano de você dar mais respostas para Deus, de você responder em novos níveis, de você responder num novo processo, de você responder crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Deixa eu te dizer uma coisa, o barco também representa segurança. João capítulo 21, se você puder abrir a sua Bíblia comigo. João capítulo 21, no versículo 1, Senhor Jesus, nos ajude, Senhor, a queimar os barcos, Senhor. Pai, nos ajude a queimar a nossa confiança em nós mesmos e confiar no Senhor. Jesus, tira os nossos olhos das coisas naturais. Jesus, nos faz andar por fé neste ano. Senhor, nós não podemos, Senhor, andar pelo natural, por aquilo que é terreno. Oh, Jesus, faz de nós, Senhor, um povo que te ama acima de qualquer barco, Senhor. Você quer amar Jesus acima dos seus barcos? Queima os barcos, irmão. Queima os barcos. João capítulo 21, versículo 1 diz assim: depois dessas coisas, mostrou-se Jesus outra vez aos discípulos, porque aqui Jesus já havia morrido, eles não sabiam se Jesus havia ressuscitado ou não, havia rumores, mas aqui pela terceira vez, Jesus está aparecendo aos discípulos ressurreto, e diz assim, junto ao mar de Tiberíades, e mostrou-se do seguinte modo. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael de Caná da Galiléia. E os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: eu vou pescar. Por quê? Irmão, Jesus passou todos aqueles anos tentando tirar Pedro do barco. Olha para mim aqui à frente. Eu sei que os irmãos têm muitos instrumentos lindos. Mas olha para mim, presta atenção. Jesus passou todos aqueles anos tentando tirar Pedro do barco. Mas quando ele não está mais ali presente, a primeira coisa que Pedro faz: vou pescar. Ele volta para o barco. Sabe por quê? Porque aquele barco representava para Pedro segurança. Quando tudo deu errado, a primeira coisa que Pedro faz: eu posso voltar para o barco. Eu posso voltar para o lugar que me dá segurança. Agora, olha para mim e pega isso no seu espírito. Nem todo lugar que te traz segurança está debaixo da vontade de Deus. Nem todo lugar que te traz segurança está debaixo da vontade de Deus. Sabe, você está falando assim: pastor, o ano da perseverança se foi, agora parece que eu tenho que continuar perseverando. É porque a vida do crente é de fé em fé, de glória em glória, é de milagre em milagre. A vida do cristão é lutar e vencer todos os dias. A vida do cristão é crer no Deus sobrenatural. A vida do cristão, Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Irmão, quando nós estamos estruturados em Cristo, a nossa vida flutua sobre as águas. Quantos creem nisso? Pedro pensava, olha para mim, presta atenção. Pedro pensava que a segurança dele era o barco. Não, a segurança dele era Jesus. Pedro pensava que aquilo que garantia a vida dele era o barco. Não, o que garantia a vida dele era Jesus Cristo. A primeira coisa que ele faz, ele volta a pescar. E estão lá Pedro, Tiago, João, os discípulos ali, pescando naquela noite. E a Bíblia diz que eles passam, olha para mim agora, presta atenção. Eles passam a madrugada toda novamente pescando. Resultado da pescaria: zero. Nenhum peixe. Eu fico imaginando como é que foi essa pescaria, né? Eu acho que foi a pescaria mais triste que eles já fizeram. Mas não, vamos voltar a pescar. E chegando lá, lembra daquele dia que Jesus curou 10 leprosos? Lembra daquele dia que o Senhor ressuscitou Lázaro? Lembra daquele dia que Jesus fez isso? Lembra daquele dia que Jesus fez aquilo? Sabe, irmãos, uma vez que você foi iluminado por Jesus, não tem como mais viver sem Ele. Não tem como viver sem Ele. Não tem como viver sem Jesus. Os discípulos estão ali, eles estão chateados, eles estão tristes por causa de todos os acontecimentos. E eles não pescam nada durante a noite inteira. Mas a Bíblia diz, vai comigo, João capítulo 21, versículo 4. Isso aqui é muito bom. Irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa, não é? A palavra de Deus nos traz vida. E olha o que está escrito aqui. João capítulo 21, versículo 4. Mas vindo a manhã, Jesus ficou na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Irmãos, os discípulos ficam a noite inteira tentando pescar, não pegam nada. Quando eles retornam pela manhã, tem alguém ali esperando eles depois da pescaria. Sabe, não importa quantas vezes você já tentou correr do mover de Deus, não importa quantas vezes você já tentou voltar para o seu barco, voltar a pescar, nessa manhã Jesus te chama de volta. Jesus te chama de volta. Jesus te chama de volta para o sobrenatural. E a palavra de Deus dá um detalhe: logo pela manhã. Sabe por quê? O choro do crente, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eles passaram. Se for para aplaudir, aplaude Jesus de verdade. Jesus. Oh, chore calamaralaise. Eu imagino os discípulos ali voltando, chateados, sem pescar nada. De repente eles ouvem da praia: lança do lado direito. Lança do lado direito. Eu acho que deu um déjà vu naquele momento. Eu acho que Pedro falou assim: parece que eu já vi essa cena. Parece que isso já aconteceu no começo da pregação de hoje. Lá em Lucas capítulo 5, há uma grande pescaria. João capítulo 21, porque ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o começo, ele é o fim. A sua vida não vai terminar na depressão, não, vai terminar em Cristo. A sua vida não vai terminar nos problemas financeiros, não, vai terminar em Cristo. A nossa vida não vai terminar na amargura, na tristeza, não, nós iremos terminar em Cristo. Começou em Cristo, o meio será Cristo e o fim será Cristo exaltado em nós. Ah, pastor, mas a morte tem operado na minha casa. A morte não vai ser o seu fim. Cristo é o fim. Ah, minha mãe me ensinou isso bem, bem ensinado, irmãos. Ela chegava para mim e falava assim: meu filho, deixa eu te dizer uma coisa. As coisas não terminam até que Deus diga. Acabou? Eu falava: não, mãe, não terminou. Então, se não é o fim, é porque o Senhor tem um novo começo para você. Deus tem um novo começo para você. Pedro ouve aquilo e ele fala: isso me é semelhante. Eu imagino a movimentação dentro daquele barco, e eles correndo, pegando ali aquelas redes. Vamos ver o que vai acontecer. Eles jogam a rede ao mar, e de repente vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E Pedro olhando para a rede, olhando para a praia, e falando: o que está acontecendo aqui? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Se eu fosse contar, eu teria que contar até 153. Porque em um único momento, eles pegam 153 peixes. Esse é o ano de Deus para nós em 2024. É o ano da bênção tríplice. É o ano onde nós vamos plantar e colher. É o ano onde nós teremos fartura em tudo aquilo que nós fizemos. Sabe por quê? Jesus é o nosso comandante. Irmãos, eles começam a pegar tudo aquilo. Quando a rede fica pesada, quando Pedro puxa a rede pesada, João imediatamente diz: é o Senhor. João imediatamente diz: é o Senhor. Imediatamente a palavra de Deus diz que Pedro coloca a roupa e vai nadando na frente dos discípulos para ver ali se era realmente Jesus. Sabe, talvez alguns aqui já tinham desistido de muitas coisas. Talvez aqui muitos já tinham desistido daquilo que era do céu. Não do barco, o barco queima, irmão. Você viu que Pedro nem pensou no barco. Pedro amava o barco. Pedro gostava daquele barco. Mas quando ele ouviu: é o Senhor, ele falou: quer saber? Deixa para lá o barco, eu vou nadando mesmo. Deixa para lá o barco. Para de se preocupar com aquilo que é terreno. Jesus é sobrenatural. Jesus é poderoso. Jesus venceu a morte e o inferno. Jesus tem todo o poder. É sobre isso que nós estamos falando. Sobre amar Jesus, sobre ter Jesus, sobre querer Jesus, sobre não se conter e nadar em direção a Ele, e remar em direção a Ele, e chegar diante dEle e falar: Jesus, eu estou aqui novamente. E olha que coisa linda. Quando Pedro chega na margem e ele encontra Jesus, Jesus já está fritando o peixe. Sabe aquela frase? Quando você está vindo, eu já estou indo. Irmão, para de fazer tanta força. Simplesmente creia. Jesus já tem o peixe pronto para você. Jesus já tem coisas para você. Prontas. Sabe esse tema? Queimar os barcos. Eu peguei de uma história de um navegador espanhol, Hernán Cortés, que ao chegar no México para conquistar parte daquela terra, ele chegou ali e ele viu muitos índios armados, e o número daqueles que eram contra ele era muito maior do que o que ele possuía. E ele chegando ali, ele percebeu que os soldados que ele tinha levado estavam com medo de enfrentar aquela guerra. Sabe o que ele faz? Ele volta, pega as caravelas e bota fogo em tudo. Ele fala assim: olha só, não tem como voltar mais. Agora é para frente. Você que está aqui nessa igreja nessa manhã, eu quero te dizer: não tem como mais voltar. Coloca fogo no barco. Fala: Jesus, a minha vida vai ser em direção ao Senhor para sempre agora. A minha vida vai ser em direção ao Senhor para sempre agora. Sabe por quê? Aquele dia, João capítulo 21, foi o último dia de Pedro no barco, porque depois daquele dia ele entendeu: Deus, Jesus tem uma pesca maravilhosa para mim. Eu pensei que eu ia só ficar aqui pegando peixe de novo. Não, eu fui chamado para pescar homens. Eu fui chamado para pregar o evangelho. Eu fui chamado para edificar a igreja de Cristo na terra. Deixa eu te dizer, não tema as ondas em 2024. Saia do barco, ande sobre as águas, caminhe sobre as águas. Pastor, do que você está falando? Do que você está pregando? Irmão, ano de 2024 é um ano de fé. É um ano de olharmos para Deus em fé e dizermos: Senhor, eu estou aqui andando sobre as águas. E quando você começar a andar, sabe o que vai acontecer? Talvez as grandes ondas vão se levantar atrás de você. Pedro olhou para a onda e ele começou a afundar. Tira os seus olhos da onda no ano de 2024. Sabe o que você vai fazer? Quando a onda vier, você vai cantar ao Senhor: não temo as ondas, não temo a tempestade, porque Cristo acalma o mar. Cristo me dá poder. Quantos creem nisso nessa manhã? Será que você pode declarar isso conosco nessa noite, nessa manhã? Declare: não temo, não temo.
Não temo as ondas da tempestade, sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha, não há o que temer.
Você crê nisso? Pega sua voz e declare: não temo. Coloca a mão sobre o seu coração. Eu quero declarar em nome de Jesus coragem hoje no teu espírito, para você em 2024 andar por fé. Eu declaro em nome de Jesus que você hoje recebe do Senhor Jesus, nessa manhã, unção para andar no sobrenatural. Senhor Jesus, muito obrigado pela sua palavra. Senhor, cremos na sua palavra. Senhor, sabemos que a sua palavra é figura das coisas espirituais e sobrenaturais. E Jesus, nós como igreja, te pedimos: nos faz andar sobre as águas em 2024. Jesus, eu oro para que um nível de fé, como nunca antes, venha sobre o nosso coração, sobre o nosso espírito. Eu libero sobre a sua vida nessa manhã fé para crer na provisão sobrenatural. Eu libero nessa manhã fé para crer que Jesus sabe qual é o melhor caminho para o seu casamento. Sabe qual é o melhor caminho para a sua vida? Eu libero em nome de Jesus essa manhã fé para se encher do conhecimento de Deus. Eu libero sobre a sua vida fé para você confiar no Senhor. Confia no Senhor, entrega o seu caminho a Ele, e o mais tudo Ele fará. Jesus, cremos no Senhor e declaramos em nome de Jesus que neste ano vamos viver, andar por fé, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você puder, aplauda bem forte o nome do Senhor. Aleluia. Você recebe essa palavra nessa manhã? Irmão, abandona o barco. Queima o barco. Para de olhar para trás. A Bíblia diz assim: não diga que os tempos passados foram melhores do que os de hoje. Não. Deus todo dia faz algo novo. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.